Olá pessoal, eu sou Fernando Ruiz Rosário e estamos aqui com Por Zeus, Sócrates. É um podcast de um grupo de amigos que mete filosofia em qualquer coisa. E hoje nós vamos falar sobre filosofia. Que trem é esse? Então o grupo de amigos ele pode mudar com o tempo, né? Somos muitos amigos e hoje nós temos aqui, eu, além de mim, né? Mais três filósofos. Então, por favor, se apresentem. Quem são vocês?
Bom, eu sou o Vitor Somavila, sou professor de filosofia na UFPB, Federal da Paraíba, em João Pessoa, mas sou belo-horizontino e é isso. Estamos aí para debater.
Boa noite, meu nome é Eduardo Coelho, eu sou professor de filosofia no Instituto Federal do Mato Grosso, em Confresa, uma cidade do nordeste do Mato Grosso, cidade que está perto do Pará, perto do Tocantins, perto de Goiás e longe desses mesmos três estados, longe inclusive do próprio Mato Grosso. Mas eu moro aqui há um ano mais ou menos, eu na verdade sou mineiro, nascido em Ipatinga, capital do Vale do Aço. E é isso.
E eu sou Adelino, sou professor do Instituto Federal Baiano, professor de filosofia também, e também mineiro, como a maioria dos meus colegas aqui, à exceção do Fernando, e sou de Caxambu, maior potencial hidromineral do planeta, cidade turística de águas minerais no sul de Minas, e faço doutorado na UFMG, em BH, mas moro em Itaberaba, onde sou professor lá no IF Baiano.
Pois é, e filosofia que trem é esse? Somos um grupo quase todo de mineiro, como a Adelino disse, eu não sou mineiro, eu sou de Piracicaba, lá na Grande Matão, mas, curiosamente, aqui dos quatro, sou o único que mora atualmente em Belo Horizonte. E a ideia de discutir filosofia e para fazer esse podcast é justamente a gente entender de uma maneira acessível, né, de uma maneira fácil, temas que são da filosofia. Então, eu acho que não tem como começar a falar sobre isso sem falar primeiro o que é. E aí, gente, o que é filosofia? Né? Que é uma pergunta tão difícil que todo mundo quer saber o que é. Né? O que é filosofia? Alguém se atreve a começar?
Essa é sempre aquela pergunta assustadora, né? Que quando as pessoas fazem quando você tá, quando você compartilha um assento no ônibus e te perguntam o que você faz da vida, você fica sem saber o que dizer.
Mas o difícil é no Uber, né, Eduardo? Você está numa viagem, né? O motorista do Uber fala, o que você faz? Ah, eu sou professor de filosofia. Filoso o quê? Né? O que é isso, né? E às vezes é muito difícil de explicar o que a gente faz, né?
Ô, Eduardo, questão de ordem aqui, você costuma conversar com as pessoas no assento do ônibus, falar sobre a sua vida, costuma ser interpelado no transporte público? Eu achei curiosa essa sua manifestação aí. Eu estava me preparando mais para o táxi ou o Uber, mas seria interessante você falar aí sobre as suas relações no transporte público.
Ótimamente para conhecer pessoas. Não sei o que deu em mim.
Mas enfim, o que você fala para as suas amizades no busão sobre... Oi, você faz o quê? Ah, eu faço filosofia. E aí, o que você fala para as pessoas?
Pô, geralmente eu desconverso, mas o que eu falaria se eu não desconversasse? Pô, eu acho que é sempre muito complicado, né? Até porque o que é filosofia vai evoluindo com o tempo e tudo é muito mais confuso. Mas eu acho que dá para compreender a filosofia de dois aspectos. Um, se for pensar sobre o tipo de coisa que ela quer saber, sobre os temas, quais são as perguntas que elas fazem. E outra, sobre como ela tenta responder essas perguntas. Então, sobre os temas, a gente pode tentar distinguir a filosofia de outras áreas, de outras ciências, como física, química, porque parece que as perguntas da filosofia são mais profundas ou mais radicais, mas não radical no sentido político, radical no sentido de raiz mesmo, que elas tendem a perguntar coisas que são tão mais a ver com a própria fundação, né? como uma raiz de uma árvore, do tipo, como é possível ter conhecimento? De que forma as teorias científicas são justificadas? O que é a própria ciência? Né? O que é o tempo? Quais são os métodos que nós podemos fazer para conhecer a verdade? O que é a própria verdade? Ou o que é a moralidade? Quando a gente diz que algo é bom, algo é ruim, o que é isso? Existem valores da ciência? E o que são valores? Valores são coisas que existem no mundo como árvores ou valores são só a projeção das nossas emoções? Então parece que são perguntas de um certo nível que estão mais fundas. Não quer dizer que são melhores, mas mais fundas, né? Que são como raízes. Acho que é isso. Alguém quer complementar?
Não, o que eu acho é que, assim, eu concordo em parte com o que você está dizendo, mas eu quero ser chato e discordar em parte também, dizendo o seguinte, quando você fala que a filosofia está engajada em perguntas mais profundas que outras áreas, isso pode gerar um pouco de insatisfação nos nossos ouvintes cientistas ou entusiastas da ciência, como se eles estivessem engajados em uma atividade superficial. E a filosofia que faz as perguntas profundas, os cientistas são todos superficiais. Então, assim, profundidade, depois você se explicou melhor falando, quer dizer, a meu ver, meu ponto de vista melhor, dizendo que tem a ver com essa questão das raízes, ou dos fundamentos. Então, talvez, mais do que profundidade, tem a ver com perguntas de fundamentos, como se fossem perguntas que a gente tem que fazer antes de investigar as outras coisas que as ciências investigam. São decisões que a gente tem que tomar antes de perguntar, por exemplo, na biologia, sobre a natureza de algum animal, ou de alguma espécie, de algum ser vivo. Você tem que perguntar, por exemplo, o que é a vida? Senão você não consegue nem distinguir quais objetos do mundo você vai estudar enquanto um biólogo. Ou então, outro sentido também de profundidade que eu gosto de mencionar é que são questões que nós tomamos como óbvias no nosso dia a dia e também no fazer científico. Então, o cientista tem que assumir algumas coisas como óbvias, senão ele não consegue se aprofundar no seu tema específico de investigação, na sua área específica científica. O físico assume uma série de coisas de biologia, química, sociedade, para poder focar na física. A mesma coisa qualquer um desses outros cientistas. Enquanto que o filósofo parece que ele tem uma visada, né, uma abordagem mais abrangente e que não aceita nenhum pressuposto, nenhuma obviedade. Como se ele quisesse, como eu gosto de brincar, segurar todas as petecas ao mesmo tempo. Claro que essa tarefa fica muito difícil, porque a natureza é complexa, o mundo tem várias dimensões ao mesmo tempo, e o físico olha só para o aspecto físico, o químico só para o aspecto químico, o biólogo só para o aspecto biológico, o sociólogo só para o aspecto social, e nós queremos olhar para todos ao mesmo tempo, o que gera uma sensação, talvez, de frustração, porque parece que a gente não consegue falar de tudo ao mesmo tempo, né? Não é à toa que a gente divide o trabalho intelectual em ciências diferentes.
Eu tô achando as respostas aqui muito aristotélicas, né? Que é uma visão de filosofia como filosofia primeira, né? Metafísica, né? Que são aquelas perguntas fundantes e que devem ser respondidas antes de você ir pro mundo fazer ciência, né? Nesse aspecto, eu acho que o que diferencia a filosofia e o que define a filosofia talvez seja muito mais o como que ela faz, como que ela se desenvolve, do que exatamente pensar na profundidade dessas perguntas, né? Eu acredito que o método filosófico, ele é diferente do método da ciência, né? A gente fala aí que a ciência ela é empírica, e o que quer dizer empírico, né? A ciência precisa de dados do mundo, né? Ela precisa dos sentidos para poder não só explicar, mas para poder comprovar, né, em certo sentido, ou refutar suas teorias. E eu penso que, nesse sentido, a filosofia ela tem um método diferente. Por quê? Porque ela está trabalhando com argumentos e não necessariamente com argumentos que podem ser provados olhando para o mundo, né? Se eu quero um físico quer descrever a lei do movimento, ele tem que olhar para o mundo, ele quer descrever qual que é a força da gravidade. Ele tem que olhar para o mundo para fazer, né, essas medidas, para poder chegar a uma resposta a isso. E eu penso que o tipo de pergunta que a gente se faz e a maneira como a gente trabalha essas perguntas, você não encontra exatamente, olhando para o mundo, né, olhando para as coisas, resposta para elas. Então, eu penso que esse modo de fazer e também os certos tipos de pergunta, né, que é feito, é isso que diferencia a filosofia e não exatamente essa anterioridade ou essa profundidade das perguntas.
Quando eu falei, eu comecei a falar, eu havia dito que há dois aspectos que talvez seria possível distinguir. Um era contar as perguntas, o tema, e aí eu acabei não falando o segundo. O segundo, muito bem, o Fernando, era exatamente isso que eu iria dizer. Eu acho que realmente outra forma de diferenciar, e que eu acho que talvez seja até mais claro, é realmente quanto ao método, né? Como o agir da filosofia, em que é mais não precisa de, não faz experimentos, digamos assim, como, ou não tem essas evidências do mundo, né? Não vai para um físico, vai para o laboratório fazer pesquisa, um geógrafo vai analisar aspectos da Terra, um historiador mesmo vai olhar livros do passado, enfim, há bases evidenciais. Enquanto que da filosofia tudo que a gente tem é o diálogo, é a conversa e essa tentativa de conhecer as coisas e de conseguir responder as perguntas a partir do próprio diálogo, a partir da própria racionalidade e da nossa capacidade de discutir.
Essa abordagem que vocês estão, pela qual vocês estão advogando aí, quer dizer, parece que a filosofia não é sobre o mundo real, né?
Eu estou achando muito metafísico tudo isso que vocês estão falando. Eu achei curioso o Fernando falar sobre, ah, vocês estão muito metafísicos, e depois deu uma descrição da filosofia muito metafísica também. E eu não sei, embora concorde, eu tendo a concordar, que é isso também, mas a gente talvez esteja todos no mesmo barco, bem metafísico. Acho que o Vitor vai tentar pular desse barco daqui a pouco, mas até agora estamos todos num barco metafísico, enfim, que parte de, né, filosofia como uma atividade intelectual que pensa sobre o próprio pensamento e se volta para pura razão. Enfim, eu gosto de pensar a filosofia principalmente a partir de uma coisa que o Vitor falou, do óbvio, mas eu gosto de pensar a filosofia como essa questão, não só que a gente não está disposto a aceitar coisas que são óbvias, como a gente não está realmente disposto a parar onde, em geral, outras áreas param, né? Então, a ciência ela tem que ter algumas coisas como pressupostos, assim como a religião tem algumas coisas como pressupostos, assim como outras áreas partem de algo. A filosofia parece ser aquela que vai falar além. Parece, não, isso tudo que você está dizendo, se você parte daí, eu quero saber qual que é a base disso. Eu acho que até isso pode ser colocado em parênteses e a gente pode questionar sobre isso. Eu acho que por isso a filosofia tem essa possibilidade de um exame, né? Eu sei que o nosso patrono Sócrates, né, uma vida examinada. Eu acho que a ideia é de examinar todas as coisas, não parar em certas coisas.
Tem uma metáfora que eu acho sensacional. Ela é usada em outro contexto, mas eu vou utilizar lá a meu modo. Ela está na abertura de um discurso do David Foster Wallace, quando ele foi, que é um autor de literatura, não é um filósofo, quando ele foi convidado para fazer esses discursos de formandos, né? E ele começa contando essa história, que é dois peixes estão nadando, e aí passa um terceiro peixe e pergunta, e aí, tá boa a água? E aí continua. Aí os dois continuam nadando, assim, até que passa um tempo, um vira e fala pro outro, que diabos é água? Que talvez seja essa ideia de que é algo que tá com a gente tanto tempo todo, que a gente sequer se para pra perguntar e a gente nem sabe que ela existe, né? Então, talvez a ideia da filosofia buscar o óbvio seja isso, porque o óbvio, muitas vezes, é difícil de ver.
Mas nesse sentido, Adelino, de fato, eu mesmo fiquei insatisfeito com a minha resposta, né? Mas isso é comum, a gente começa a divagar e acaba esquecendo aspectos importantes, mas eu penso, e eu sempre falo isso, né, e aí está o nosso tom professoral, né, para os meus alunos, né, que a filosofia que não tem um enganchamento, a filosofia que não fala do mundo, eu não considero filosofia, porque eventualmente as pessoas utilizam, né, eu vou filosofar, vou divagar aqui, vou falar sem nenhuma, né, estou filosofando. Isso não é filosofia, pelo menos não filosofia como nós entendemos, ou não filosofia como nós fazemos profissionalmente, academicamente, né? E aí, então, eu penso que filosofia tem que partir do mundo, tem que partir da realidade, embora, às vezes, a complexidade e o grau de abstração necessária para acompanhar um pensamento filosófico parece que distancia a filosofia do mundo. Eu penso que só faz filosofia aquela filosofia, só é filosofia aquela que se volta e consegue dar resposta para um problema real, né? Mesmo que seja o esclarecimento de uma obviedade.
Isso. Olha só. Deixa o Vitor falar, depois eu falo.
Ah, então tá, eu ia desviar um pouco do assunto, ia voltar, na verdade, àquilo que vocês falaram antes, e ia propor o seguinte: vamos investigar, então, com um pouco mais de forma um pouco mais detida, a proposta que vocês tinham feito. Meio que o esquema era: as ciências empíricas tratam com seus métodos empíricos dos objetos do mundo natural, da natureza, e aí a filosofia fica reservada o papel de ser uma ciência mais formal, abstrata, lida com argumentos, lógica de argumento, né, discurso, debate, coisas desse tipo. Eu acho que tem pelo menos dois contra-exemplos, um em cada um dos dois grupos, da filosofia e das ciências, que não se encaixam bem nesse modelo. A matemática, por exemplo, é um exemplo clássico de uma atividade humana que nós chamamos de ciência, mas que é uma ciência formal, não é uma ciência empírica. Né? Os objetos da matemática não são objetos da natureza. Pelo menos não, obviamente, né? A gente não vê por aí números andando, como nós vemos zebras andando. Então, bora até...
É tão óbvio que a matemática seja uma ciência. Acho que essa é a mais fácil responder, simplesmente negar a matemática.
Pois é,
matemática é matemática.
Não é uma boa. Talvez a física teórica... Mas a física teórica vai estar no mundo, né? Eu acho que a matemática é mais fácil de responder, mas vai ter, é uma linguagem, pronto, e... Acabou. Vamos.
Mas há muito da física teórica que é filosofia, né? Por assim dizer, né? Mas aí são os borderlines, né? São as bordas.
Se confundem, né? Quando a gente vai investigando, eu não acho que há uma demarcação absolutamente radical, né? As coisas se confundem.
E eu
assim,
acho que...
O que eu queria falar, agora eu estou interrompendo mesmo.
Fala, Eduardo.
Questão de ordem, fala.
Questão de ordem, eu quero interromper todo mundo.
Deixa o Eduardo falar, por ver. Vai lá, Eduardo.
Quando eu falei aquilo, e o Fernando também falou, de que a abordagem filosófica, ela não tem, digamos, evidências assim, materiais do mundo, que você não faz experimentos, tudo que você tem é o diálogo, a racionalidade, isso dá para ser interpretado de um jeito mais suave, que talvez era o que eu quisesse ser interpretado, de um jeito mais radical. E a gente tem essas interpretações na tradição, né? De um jeito mais radical, é óbvio que a filosofia não tem evidências, porque ela lida com aquilo que é, e é o termo, né? Termo técnico a priori, ou seja, algo que é anterior à própria experiência. Por isso que a filosofia não depende da experiência, porque o objeto dela é o que não depende, é o que é anterior à própria experiência. A gente estaria pensando em algum pensador como Kant, que quer discutir quais que são as bases para a gente ter experiência, que existe um conhecimento que a gente pode ter que é anterior à própria experiência do mundo. Enfim, algo super complexo, se a gente concorda com isso ou não, mas alguns filósofos pensam isso, e daí está o lugar da filosofia, lidar com essas coisas que são anteriores à própria experiência do mundo. Outros vão pensar que a filosofia é também a priori, mas não porque ela lida com essas coisas anteriores ao mundo, mas meramente porque ela lida com conceitos. E aí você vai ter alguns filósofos da linguagem que vão falar isso, a filosofia é completamente diferente das ciências, e a gente não precisa investigar o mundo em si, as evidências, as coisas, porque a gente lida com conceitos, a gente lida com resolver dilemas conceituais, com o significado das próprias palavras que nós usamos, em tornar o nosso aparato conceitual e lógico o mais claro possível. Então, esses são dois jeitos de interpretar essa discussão e dizer como a filosofia consegue conhecer as coisas, ainda que ela não dependa das evidências empíricas, ainda que ela não faça experimentos. Ou dá para interpretar isso tudo também de uma forma um pouco mais suave, falar que sim, ela depende das evidências e das ciências. Só que a gente simplesmente se apoia nos ombros de outros pesquisadores, dos biólogos, dos físicos, assume algumas coisas que eles estão falando e continua dali.
Pessoal, como vocês podem perceber, né, quando tem um filósofo, já é difícil ele chegar a uma conclusão com ele mesmo. Imagine aqui quatro conversando, né? Conversando, a gente tem que encaminhar para o nosso próximo bloco. E nesse próximo bloco eu quero instigar os nossos amigos, né, e a mim mesmo, com uma acusação que comumente é feita contra nós filósofos, de que a gente discute e não chega a lugar nenhum. Na física, a gente tem o estado da arte, né? Você quer saber se o Big Bang aconteceu ou não, há uma teoria predominante, né? Embora exista todo um processo de confirmação das teorias, pessoas que discordem, há visões dominantes, se chega a uma conclusão. Agora, em filosofia, parece que, eventualmente, a gente demora mais E parece que Aristóteles, que está, né, há 3-4 séculos antes de Cristo, ele é tão atual quanto um filósofo vivo hoje. Então, é uma dificuldade estudar ou fazer filosofia justamente por essa dificuldade de se chegar a razões, né, a chegar à verdade, a chegar a conclusões. O que vocês têm a me dizer disso?
Essa é a pergunta do pote de ouro, hein? A gente responder isso, estaremos muito felizes. Sairei daqui, poderei dormir bem essa noite.
Não, sabe que essa desconfiança sobre a falta de capacidade da filosofia de progredir, né, a sensação de que a filosofia não avança igual às outras ciências, essa desconfiança é muito comum, inclusive entre cientistas renomados. Vou mencionar, por exemplo, dois dos mais famosos físicos do século XX, da segunda metade do século XX, pelo menos, Richard Feynman, por exemplo, que é um físico muito famoso, falava que a filosofia da ciência, que é essa tentativa de fazer uma filosofia próxima das ciências, que é uma auxiliar à ciência, a que o Eduardo fazia referência antes na sua elegante resposta, boa saída que ele arrumou ali, mas o Feynman falava, a filosofia da ciência é tão útil para a ciência quanto a ornitologia é para os pássaros. Né, a ornitologia é a parte da zoologia, a parte da biologia que estuda as aves, os pássaros. Mas os pássaros não têm interesse. Aí ele está dizendo que para a ciência é a mesma coisa. A filosofia da ciência é inútil. Filósofo que se importa com
a filosofia. Eu truco essa resposta dele com uma resposta fácil.
E a mesma coisa.
Que, obviamente, como que chama o estudo dos pássaros?
Ornitologia.
Ornitologia. Que ornitologia é relevante para os pássaros, mas como não? Como é irrelevante? Se os pássaros tivessem capacidade de conhecer a ornitologia, aposto que eles iam achar extremamente relevante.
Certamente um pássaro não ia flertar com outro de outra espécie, né? Ele saberia qual espécie que ia ser.
Exato, eu imagino que um pássaro que aprendesse a ler e pudesse ler os estudos de ornitologia provavelmente acharia fascinante aquilo tudo.
Não, pois é. O Stephen Hawking também, que é aquele físico famoso, né? Que foi objeto de filmes, conhecido e tudo mais, ele também dizia que a filosofia falou num livro dele de 2010, que se chama, acho que é The Grand Design, é o nome do livro. O fato é que nesse livro, ele mais um coautor, falam que a filosofia está morta, que ela não foi capaz de acompanhar o progresso da ciência e ela se tornou irrelevante. Fala assim, filosofia está morta, são as palavras dele. E eu acho que é um desafio interessante que a filosofia tem que enfrentar, porque se a gente pensar, ciência é um empreendimento humano bem mais recente, né? As ciências naturais são uma invenção mais ou menos do século XVII. E as ciências humanas, psicologia, sociologia e outras, são um fenômeno do século XIX para o século XX. Parece que depois que essas ciências surgiram, a filosofia ficou sem objeto, ficou sem temas para estudar. Parece que agora tem gente que faz melhor do que os filósofos aquilo que antigamente filósofos tentavam fazer e fracassavam. Parece que a humanidade encontrou mecanismos de conhecer a sociedade, a psique humana, a natureza. Quer dizer, agora nós temos as ciências para nos falar sobre a realidade e a filosofia ficou sem o que fazer. Uma solução é falar que a filosofia agora tem esse trabalho mais conceitual, meio que auxiliar a ciência de refinamento das hipóteses científicas. Que é a
Mas
posição...
isso desagrada muitos filósofos, né, Victor?
Isso.
Popper mesmo não concorda com isso, né?
Só para ficar... gente discorda, eu acho que... Agora vamos falar o que eu acho sobre o que é a filosofia. Eu sou um pluralista em filosofia. Eu acho que a filosofia tem diferentes objetivos, dependendo do seu... Sabe, dependendo da estratégia que você quer, dependendo dos seus objetivos como filósofo. Então, a filosofia pode fazer esse tipo de coisa, que é o trabalho mais de conceitos próximo de uma ciência em particular. Aí o cara é um filósofo da física, conhece muito de física, está ajudando na definição de tempo, ajudando nas consequências da teoria física para questões filosóficas, trabalha próximo de um cientista. Isso é uma opção. Mas também eu gosto daquela imagem do filósofo americano Sellers, que falava que o objetivo da filosofia é pensar as coisas no sentido mais amplo possível de coisas, ver como que essas coisas no sentido mais amplo se conectam umas com as outras no sentido mais amplo de conexão. Quer dizer, a ideia é que a filosofia é meio que uma ciência estrutural, é uma ciência ou um conhecimento que organiza o conhecimento específico de cada uma das ciências particulares, física, biologia. Cada uma fala de uma coisa, mas alguém tem que ver a floresta em vez de ver as árvores. O filósofo é aquele que organiza o conhecimento de tudo isso porque depois nós, seres humanos, precisamos de lidar com a natureza, onde as coisas estão juntas, não existe objetos físicos, objetos químicos, objetos sociológicos, tudo ao mesmo tempo acontecendo. Filosofia não ajuda nisso.
É uma bela imagem. Bota uma metáfora, mas você respondeu a pergunta do bloco 1, a pergunta do bloco 2, a pergunta do pote de ouro, e a pergunta que eu não sei a resposta é, esse progresso, né, em ver esse conjunto todo, porque eu não tô vendo chegar muito progresso nisso, não.
Eu quero fazer duas observações aqui. Essa questão de ver a floresta, né, é uma analogia, é uma figura de linguagem, é uma imagem, né, bastante utilizada. Eu me lembro aqui agora do mundo de Sofia, né, que o autor fala que nós somos pulgas e temos que subir o fio do pelo do coelho, né, mas a imagem é exatamente a mesma, né. Outra imagem parecida é do elefante, né, na sala, né, estamos tateando o elefante, mas cada um pega na tromba, outro pega no pé e ninguém consegue dizer que é um elefante, né, mas a analogia funciona. Mas quando eu coloquei essa questão, eu queria enxergar o Adelino, porque o Adelino constantemente fala isso, né? O que, que nós, filósofos, fazemos ou tentamos fazer? Porque quando você fala que tem uma visão pluralista, Vitor, é importante a gente diferir, e não estou acusando você de ter feito isso, mas que pode soar para alguns ouvintes, né? Distinguir o que é o pluralismo do relativismo. Pelo menos entendendo o relativismo aí do senso comum, que pensa que qualquer coisa é verdade e que mesmo coisas contraditórias podem ser verdades ao mesmo tempo. E nesse sentido, parece que há um mínimo de coerência, de coerentismo, né, no nosso fazer filosófico, e que apela para a razão, né, para uma certa supremacia da razão no fazer as coisas, que é dizer que nós buscamos a verdade. O que quer que seja a verdade, nós não estamos simplesmente falando boas narrativas sobre o mundo. Nós queremos fazer ou descrever o mundo, ter uma boa narrativa, mas uma boa narrativa que seja verdadeira, ou minimamente verdadeira, ou minimamente capaz de descrever aspectos relevantes do mundo. E aí o Adelino, eu sei que o Adelino gosta de falar disso.
Fala disso, Adelino. Só eu que gosto de falar de verdade aqui, sou o dogmático do grupo, mas eu acho que vocês foram caminhando para um lado que nos coloca em maus lençóis, né? Assim, principalmente nós, como um podcast de filosofia, talvez apontando aquilo que sejam as nossas maiores dificuldades, né? De qual o lugar da filosofia nesse mundo que aparentemente outras áreas progridem, e progridem porque elas são especialistas, e nós tentamos olhar a floresta, mas talvez não conheçamos as árvores em particular e tenhamos dificuldade de fazer distinções. E eu acho isso uma dificuldade e um desafio pensar. Eu gosto muito da ideia de pensar a filosofia como análise conceitual, mas análise conceitual no sentido que eu acho que é muito próprio do filósofo fazer distinções mais afinadas, de diferenciar, por exemplo, liberdade, livre-arbítrio, diferenciar coisas que muitas vezes em outras áreas vão sendo tomadas como sinônimos, e a gente vai falando, não, mas somos muito bons em dar contra-exemplos. Então, eu acho que o filósofo ele tem essa pegada um pouco cética. Eu acho que o Vitor, quando falava em pluralismo, ele queria colocar os pés dele em vários lugares diferentes para a filosofia poder fazer várias coisas. Eu vou usar um pouco isso de pensar que o filósofo ele tem esse papel do cético, ele pode ter esse papel do cético de desafiar as credenciais epistemológicas, credenciais do saber das outras áreas. Tem esse papel do conceito, né, de pensar o que, que é a verdade, o que, que é o que a gente está pensando enquanto possibilidade de conhecimento. Tem o âmbito da prática, da ética, da política, que eu acho que também pode ser pensado pelo filósofo. E eu acho que depende do que vocês entendem por estado de arte e de avanços. Eu acho que existem algumas coisas que estão mais ou menos dadas na filosofia. Assim. Alguns poucos consensos, mas a gente tem alguns consensos em filosofia. pelo menos a maioria dos filósofos. É lógico que sempre vai ter, não é um consenso tão bem estabelecido como outras áreas, mas a gente tem alguns poucos consensos que a gente pode chamar de
tipo
nós.
O quê?
Eu acho que pouca gente acredita hoje num dualismo cartesiano, por exemplo, de corpo e alma, totalmente difundidos. Eu acho que há certo consenso que o dualismo substância, para usar uma teoria na filosofia da mente, não é,
existe,
é algo razoável. Eu acho que, enfim, tem alguns.
Existem certos consensos em problemas, que se você adota uma posição X, você vai ter que lidar com um problema Y. Óbvio que isso é um consenso muito triste, né? Não é um consenso, a gente não dá resposta para a questão, mas existem certos conceitos na trilha que você... consensos na trilha conceitual que você consegue seguir, do tipo que se você adota uma posição relativista, você vai ter que explicar como que é possível a discordância. Consensos pequenos, mas alguns.
Bem pouco. Mas eu acho que isso me dá uma deixa para falar, para adotar uma abordagem um pouco mais otimista, então, já que eu tô falando que a filosofia é incapaz, ou tem no máximo conhecimento mais abrangente, mas não sabe nada em particular. Tem uma área que nós quatro conhecemos idealmente bem, e talvez seja a área por excelência em que a filosofia está no seu terreno próprio, que é a área normativa.
Quer dizer,
a área sobre o que deve ser feito, como a gente deve agir, o que é certo ou o que é errado. Todos esses conceitos normativos que são os conceitos próprios da ética, da filosofia política, da filosofia do direito. Quer dizer, essas áreas que não apenas buscam explicar ou descrever como o mundo é, mas buscam falar como que a gente deve agir. O que deve ser feito, não o que é, mas o que deve ser, portanto. Parece que, pelo menos, a área da normatividade é uma área específica da filosofia, porque as ciências da natureza, e talvez também as ciências sociais ou ciências humanas, elas, numa interpretação possível, pelo menos, elas visam a explicar ou descrever a realidade, mas elas não nos dizem como nós devemos agir diante da realidade, né? Um cientista político pode me dizer qual que é o sistema de governo, a forma de governo que vai gerar mais distribuição de renda para a população, ou que vai gerar mais concentração de poder, ou que vai gerar mais consequências positivas ou negativas em algum aspecto. Mas ele não nos diz qual forma, ele não nos diz quanto de distribuição de renda é justo, ele não nos diz se todo mundo deve governar numa democracia direta ou se deve ter uma pessoa que decide por nós como um presidente. Essas decisões são decisões normativas, valorativas, depende dos valores das pessoas, talvez, mas são decisões que talvez a filosofia esteja equipada para abordar, ou pelo menos ela aborda há muito tempo, há mais tempo que outras áreas, e as outras áreas também não conseguem responder com tempo, pelo menos.
Sua fala, Vitor, então nos encerra para o próximo bloco, né? Eu sei que o Eduardo tem que estar se roendo para responder ao Vitor, mas é justamente o que pode a filosofia. Voltando aqui a imagem do Vitor, de que a filosofia está jogando várias petecas ao mesmo tempo, às vezes, se você conversar só com filósofos, a gente vai ter essa imagem de filosofia mãe das ciências, que resolve todos os problemas, que vai para os problemas mais profundos, mais essenciais. E, por outro lado, a gente vê aqui a dificuldade e os desafios da filosofia em responder a uma série de questões. E, enfim, que poder é esse que a filosofia tem? O que você acha, Eduardo? Ou Adelino, ou Vitor, né?
Uma questão que ninguém deu essa resposta, você aludiu a ela, mas você não defendeu, e que é uma resposta bem comum, que talvez mostre que nós não somos a posição majoritária sempre, porque se você perguntasse num grupo de filosofia, por que a filosofia não avança? Com certeza haveria alguns que diriam, como assim não avança? Na verdade, não há respostas definitivas para as questões filosóficas. Não existe nenhuma resposta definitiva, e justamente por não ter resposta definitiva, não tem como se medir um avanço. O que há são tentativas de respostas e propostas, e criação de teorias, mas as perguntas da filosofia não são perguntas passíveis de responder, com certeza.
Ah, eu truco essa.
Eu também.
Que faria delas, perguntas dela, perguntas que não têm resposta definitiva. Por que que é diferente das ciências empíricas nesse aspecto?
Eu concordo 100% com você, Vitor. Eu falei isso porque é uma resposta comum, que muita gente dá, não tenho dúvidas disso. Mas é um otimismo. Eu acho que é um otimismo e triste ao mesmo tempo, porque, primeiro, eu acho que é um otimismo no sentido que é fácil falar, ah, a gente não progride porque as nossas perguntas não são passíveis de progresso. Uhul! E é triste, por outro lado, porque eu não estaria querendo engajar nessa uma atividade em que não, aqui as perguntas não são passíveis de progresso. Se alguém me falasse, antes de eu fazer vestibular, você sabe que você está entrando numa disciplina que faz perguntas que não são passíveis de progresso. Eles dão várias respostas possíveis. Eu ia falar, mas que bosta de disciplina é essa? Porque eu, pelo menos, não me interessaria por... Eu não me interesso por perguntas que não têm respostas.
Gente, vocês precisariam ver essa imagem do Eduardo, uhul, fazendo dancinha. Isso o áudio não capta, isso o áudio não capta.
Eu acho que a minha perspectiva é um pouco mais trágica, do tipo... O que eu posso dizer é que as perguntas feitas pela filosofia são reais. É óbvio que existe a pergunta o que é o conhecimento, como nós podemos conhecer, como está justificado, existem conhecimentos anteriores à experiência, todo conhecimento é depois da experiência. Qual é o método da ciência? Como a ciência funciona? O que é o bom? Qual é a natureza do bom? É claro que talvez a filosofia faça algumas perguntas que não tenham respostas. Alguém poderia dizer que a pergunta o que é a justiça não tem resposta. Eu não concordo, mas algumas pessoas poderiam dizer, enfim, mas dizer que todas as perguntas feitas pela filosofia não existem uma resposta única, me parece um pouco absurdo. É claro que deve haver uma resposta a perguntas como o conhecimento é possível. Talvez
vocês não acham.
Nós sejamos burros demais para respondê-las. E nós, eu não digo eu, você, o Vitor, Adelino e Fernando, porque isso evidentemente é verdade. Nós somos burros demais para respondê-las. Falo nós, a humanidade. Nós, enquanto espécie, somos primatas que conseguimos fazer perguntas que não conseguimos respondê-las. Eu acho que, infelizmente, talvez essa seja a resposta verdadeira. Mas o que, que cabe a nós? Cabe a nós continuar tentando. Vamos continuar tentando. Se nós não... A gente nunca vai ter certeza de que nós somos realmente incapazes. Tem uma... não lembro qual, algum filo... enfim, né? É péssimo citar pessoas que você não lembra o nome. Mas alguém, uma vez, já citou isso, que o problema da mente-corpo era algo impossível de ser respondido por seres como nós. Nós não seríamos cognitivos o suficiente para conseguir responder. Talvez seja o caso, mas como que a gente consegue provar se isso é verdade ou não? É só tentando continuar a responder. E aí, cabe a nós entrar. E, enfim, é trágico que depois de 2.000, 3.000 anos de filosofia, a gente tenha tão pouco progresso. Mas fazer o quê?
É uma visão quase nietzschiana, hein, Eduardo? O Adelino ia falar alguma coisa, Adelino?
O que dá para responder então, desculpa, estou interrompendo mesmo. O que dá para responder para o Stephen Hawking é que a física também não responde às perguntas. As perguntas feitas pela filosofia continuam sem respostas. Se as ciências respondessem às perguntas feitas pela filosofia, eu daria palmas e falaria, viva, parabéns, ciência, seria um cientista agora. Mas ela também não responde, as perguntas continuam aí.
Desculpa, e mesmo a física não respondendo direito, né? Eles estão travados. Assim, a física não avança tem um tempo já também.
Questões polêmicas. Fala, Adelino.
Então, eu acho que talvez uma resposta a isso que o Eduardo falou dependa do que a gente entende por respostas definitivas. Parece que a gente aceita como respostas definitivas coisas que talvez a filosofia realmente não consiga dar, do tipo, existe um computador diante de mim? Sim, existe um computador diante de mim. Parece óbvio, questões empíricas, ou questões de observação, ou questões que se eu divido de você, se há um carro branco na porta da nossa casa, nós vamos lá e vemos, isso está resolvido o problema. A filosofia não trabalha com, muitas vezes, esse tipo de resposta. É algo que talvez seja básico, seja quase consensual, mas que uma pessoa ainda razoavelmente possa duvidar. Enfim, pode ser bem óbvio do que o bom, por exemplo, não pode ser o que cada um acha individualmente sem apresentar bons motivos. Isso parece uma grande confusão. Mas ainda assim há quem defenda isso. E eu não tenho como mostrar o bom e falar, está vendo o bom? Olha aqui, como você não está enxergando o bom? Então, a filosofia não tem como mostrar as coisas. E talvez por isso, diga-se que as respostas que nós temos não são respostas satisfatórias. Mas outras áreas também não respondem. E aí eu concordo com o Eduardo. Outras áreas também não respondem às nossas questões. Respondem às questões que são fáceis ou difíceis, mas podem ser mostradas. do tipo, ah, há sim um átomo nessa caixa aqui, porque eu posso fazer um experimento tal e chegar a essa conclusão. Então, eu acho que a natureza das nossas respostas, por não serem respostas passíveis de investigação empírica ou de respostas óbvias, são mais difíceis de chegarmos a consenso.
Olha, eu acho que tem uma versão melhorada, a versão 2.0 dessa resposta aí de que a filosofia tem perguntas para as quais ela não consegue respostas, que eu acho que é mais plausível, que é a seguinte: a ideia de que os casos de sucesso da filosofia são as ciências. Quer dizer, cada vez que uma pergunta encontra um conjunto de respostas minimamente razoável, quer dizer, quando a pergunta fica minimamente tratável, quer dizer, quando a gente tem em vista quais são as respostas para ela, a gente cria uma ciência e métodos específicos para investigar essa área. Então, dá para contar a história do nascimento de cada uma das ciências como sendo a história de áreas do conhecimento que vão se desgarrando da filosofia, quando a pergunta acerca dessa questão, dessa ciência em particular, ficou clara o suficiente para ela poder ser investigada pelos métodos das ciências. E a filosofia, resta para ela as perguntas ainda intratáveis, vamos dizer assim, aquelas que ainda estão num estágio tal que a gente não conseguiu um consenso mínimo sobre como investigá-las. Por isso que a gente tem a sensação de que a filosofia não progride, porque os casos de sucesso, quem fica com a fama são as ciências, porque é aquele filho ingrato, é o filho que recebe toda a educação do pai, mas depois vai ter sucesso na vida, na carreira, e não lembra que foi o pai que o ensinou, ou a mãe que o ensinou aquilo que ele usou depois como ferramenta para a investigação. Essa é uma imagem, eu acho. De fato, a filosofia nessa imagem tem perguntas para as quais ela não consegue ter resposta. Mas justamente porque aquelas para as quais ela tem resposta já viraram ciências. O que vocês acham dessa tese?
E já encaminhando para o final, né, essa visão do Vitor de filosofia mãe das ciências, né, que gesta, né, e também um papel quase maiêutico das ciências, né, ela gesta, né, os problemas, e quando os problemas se tornam consistentes o suficiente, se transforma, então, numa ciência. E o que vocês acham?
Eu me respondendo. Com seu linguajar, querendo esbanjar grego, filosofia como maiêutica, isso ele só quer dizer que era parteira, tá? É só um jeito bonito.
Ô, Eduardo, exatamente, né? A visão socrática, né? Maiêutica é é o parto, né? O processo de fazer.
A partenogênese, você tem que falar assim, Fernando.
Mas então, gente, encerrando e respondendo ao Vitor, né? Abrindo aqui a última rodada, né? Filosofia. Que trem é esse? O que nós temos a dizer sobre isso? Quem se arrisca?
Eu já falei demais nesse podcast.
Eu acho que aqui o Eduardo é o único que saiu na vantagem. E eu entendi por que ele queria estar no transporte coletivo. Porque nós andamos tanto com isso que nós que estamos no Uber e no táxi, o Vitor principalmente, se não tiver na beira 2, ele vai pagar muito caro. Enquanto o Eduardo vai continuar com com a sua passagem aí sem pagar muito. É difícil fechar, né? Eu acho que a gente abriu muitas janelas a respeito do que pode ser, o que não é, as dificuldades que a filosofia tem. Então, eu insistiria, talvez, um pouco nessa ideia de que trabalhar de forma detida os problemas, de forma conceitual, e tentar entender os limites do que se pode trabalhar, os limites de onde estudar, de o que procurar, talvez seja algo que nós façamos bem, façamos melhor do que outras áreas. Pelo menos delimitar algumas perguntas, pensar algumas questões e talvez, concordando com o Vitor, deixar para que depois de que alguns consensos estão minimamente estabelecidos, que a ciência avance. Eu acho que parece uma boa resposta ao que é fazer filosofia.
Olha, eu vou propor uma definição negativa, dizendo que ela não é. Eu acho que a filosofia é a investigação rigorosa, argumentativa, daquelas questões que as ciências não respondem.
Profundo, poético, e assim a gente encerra, né, o nosso programa. Pessoal, peço desculpas por alguns pequenos problemas de áudio, gravamos pela internet, tem um grilo lá no fundo do Eduardo que mora tão, tão, tão distante. Eventualmente vocês podem, né, ouvir esse grilo. Mas antes de acabar, não podemos acabar antes de fazermos um quadro, né, que pretendemos fazer sempre, que se chama Indicações Vitorianas. Né? O que é Indicações Vitorianas? O Vitor, né, é a pessoa mais culta aqui desse grupo de amigos e sempre vem com ótimas dicas culturais.
Nossa,
né?
Cota de eruditos.
Da alta cultura, né? E é sempre bom, né, termos contatos com coisas novas. Então, Indicações Vitorianas, o que você indicaria para Sócrates, Vitor?
Para Sócrates eu indicaria um corte de cabelo, mas para os ouvintes, Vitor.
Eu vou indicar nessa semana é o seguinte: aproveitar que nós estamos nesse período de quarentena, para os ouvintes irem no YouTube, no canal do Sesc de São Paulo. O Sesc de São Paulo está com duas séries, pelo menos, muito legais de serem vistas, tudo de graça. Todos os dias, às 7 da noite, eles postam um vídeo com uma live, na verdade, de um show de um artista de boa qualidade, um músico ou uma musicista de boa qualidade, que eu recomendo muito, sejam vistos, depois ficam lá. Então, gente como a Mônica Salmazo, o Renato Braz, a Adriana Calcanhoto, Mariana Aidar, ou muitas pessoas de alto nível estão lá nessa música, todos os dias, às 19 horas. E às segundas, quartas e sextas, às 21h30, 9h30 da noite, tem também, nesse mesmo canal do Sesc de São Paulo, monólogos de atores e atrizes de teatro, que também ficam disponíveis depois para serem vistos. Então, eles colocaram, por exemplo, um monólogo de uma atriz chamada Lavínia Panunzio, fazendo um monólogo do Elizabeth Costello, baseado no livro do Coetzee. É um livro bastante filosófico, eu também recomendo. Mas há vários outros monólogos muito interessantes. Então, é isso. Canal do Sesc de São Paulo no YouTube, hashtag Em Casa com Sesc. Em Casa com Sesc, você vê as peças de teatro e os espetáculos de música, tudo de boa qualidade, de graça.
Encerramos nosso episódio, né, mais cultos, né, com uma, pelo menos com uma indicação aí muito boa, né, de música e tudo mais. E vamos terminar dizendo, né, por Zeus, Stephen Hawking, né, a filosofia avança tanto quanto a física, né, não está tão estagnado assim. Então, até mais, ouvintes. Podem dar tchau se quiserem, né? Tchau, tchau.
Boa noite.
Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque as pessoas podem ouvir a qualquer horário esse episódio, né?
Maravilhas da tecnologia.
É isso aí. Até a próxima, gente.
Dizem que não é bom falar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É só falar olá, tudo.